Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Ufa, chegámos ao final desta campanha, estamos nas últimas horas e os indecisos ainda há muitos por convencer, mas os partidos já não têm grande tempo para o fazer. Olá, Helena Pereira.
Olá, viva.
Estamos vivos no último dia de campanha, é bom sinal. Olá, Ana Sá
Lopes. Vivos e frescos,
Ufa. Que bom, que bom. Quem parece vivo e fresco nesta campanha é Aníbal Cavaco Silva, o político mais votado de sempre neste país.
Nos últimos 21 anos eu não participei em campanhas eleitorais, mas decidi agora abrir uma exceção. Em consciência, eu não podia ficar calado.
Bem, neste Soundbite tenho um desafio para vocês, que é analisarmos estas várias campanhas. Chegámos ao final da campanha eleitoral e quero ir partido a partido, analisarmos um pouco como é que isto correu. Começamos, Ana Sá Lopes, com a AD, aproveitando este som de Aníbal Cavaco Silva. Como é que correram as coisas para Luís Montenegro?
Eu acho que correram muito melhor do que era esperado, no sentido de que aqui há 6 meses ninguém dava nada para Luís Montenegro. E antes de António Costa se demitir, é preciso ter noção de que o cenário era de que Luís Montenegro iria perder as eleições de europeias e que depois seria substituído no PSD. Portanto, se nos lembrarmos que Montenegro estava basicamente a morrer enquanto líder e de repente teve uma vida nova, portanto, obviamente que isto trouxe uma grande... E não só tem uma vida nova e teve nesta campanha, como se viu, como, segundo as sondagens, pode vir a ganhar as eleições, portanto, que só pode ter corrido bem, porque foi passar das zero expectativas à expectativa de vir a ser primeiro-ministro. Portanto, nesse sentido das expectativas, obviamente que lhe correu bem. A campanha teve altos e baixos, a campanha da AD, não acho que tenha sido uma campanha daquela coisa, às vezes via os comentadores nas televisões todos os dias a dar 8 a Montenegro e também não percebo onde é que eles andaram a ver tanta coisa espetacular durante a campanha, porque acho que Montenegro não apresentou as suas propostas. Teve vários... A semana passada foi uma semana negra na campanha da AD, com aqueles esqueletos todos do armário que subitamente começaram a sobrevoar e que eu acho que vão custar alguns votos à AD, embora, obviamente, que no domingo estaremos aqui para analisar tudo, mas eu não estou a dizer que a AD vai perder, como é óbvio, não arrisco coisas desse género. Acho que, obviamente, as sondagens apontam para uma vitória da AD. Agora, acho que Passos Coelho fez perder votos nos pensionistas e acho que a teoria do aborto fez perder votos em jovens e em pessoas que não percebem como é que há alguém a pôr aquela questão no ano 2024.
Helena, como é que correu a campanha da AD?
Olha, eu parece-me, só para acrescentar, concordo com o que a Ana disse, só para acrescentar, acho que o que se percebe é que o grande handicap do Luís Montenegro era a falta de experiência governativa. E ele andou toda a campanha a tentar contrariar isso. É engraçado que há bocado na estufa fria, no discurso que ele faz, ele diz: a falta de experiência governativa resolve-se, isso é fácil de resolver. E é engraçado, no último dia ele continua, ele percebe que essa foi sempre o seu problema. Eu acho que Luís Montenegro foi um líder, era um líder que não criava muita aversão, mas também não criava adesão. E limitou-se a tentar fazer o mínimo de erros possíveis. Eu acho que foi isso que nós assistimos na campanha. Foi uma campanha toda muito, muito cautelosa. E como do outro lado não houve grande capacidade de atrair, Luís Montenegro ficou mais ou menos na dele. E depois isso passa por parecer que merece um 8. Também não é caso disso, exatamente, não é? Mas em comparação... agora, o que é que ele fez de extraordinário? Teve muitos apoios do partido e andou a conter danos de coisas que não corriam bem. Agora, no que dependeu dele, realmente ele teve sempre... foi muito cuidadoso, muito low profile. Agora, por pronto, tem piada, eu achei piada este, porque ele estava a dizer isto com ar tão feliz há bocado. De, isso resolve-se
já com o quem diz amanhã. Acho que a vitória já está adquirida.
Estão. Não sei se vou ganhar ou não, mas estou convencido, completamente.
Já o PS parte para esta corrida inicialmente como favorito e vai perdendo um pouco a força e chega a esta altura a Ana Sá Lopes como a possível número 2, ou seja, vai ficar atrás da AD.
Muito provável.
Talvez.
É muito provável que fique atrás da AD, as sondagens dão esse sinal, é evidente que ainda há muitos indecisos, há surpresas de última hora, as eleições de 2022 fizeram-nos não fazer, evitar apostar, fazer grandes apostas, mas pode haver muitas surpresas, mas é verdade que o Pedro Nuno Santos teve a campanha quase toda com... em cima do muro, sem saber bem se ir para a esquerda, se ir para a direita. Eu não estou a falar aqui ideologicamente, mas estou a falar com uma dificuldade de acertar o passo, acertar o rumo, entre o querer fazer uma campanha ao centro para não afastar, obviamente, o eleitorado central que vota PS e os socialistas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo parecia que não estava bem naquela roupagem. Para quem viu Pedro Nuno Santos noutros congressos do passado e quem viu alguns discursos destes comícios, parece que nem sequer ele, realmente era muito cedo para ele, percebe-se que era muito cedo para ele. Pronto, ele devia ter, se o ciclo socialista chegasse ao fim, talvez fosse tempo para ele, mesmo que fosse para perder as eleições, porque acho que ao fim de 10 anos era para perder as eleições aí, sem dúvida nenhuma. Agora, não me arrisco, mas acho que tendencialmente o PS vai perder as eleições, resta saber se a derrota é mais honrosa ou menos honrosa.
Helena?
O problema, assim, é killer instinct. Ele não teve killer instinct em relação à esquerda, e mesmo por muito que um líder queira fazer acordos de geringonça, na altura da campanha tem que se definir e tem que lutar pelos votos todos. E ele ficou claro que teve imensa dificuldade em relacionar-se em campanha com o PC.
Mas eu acho que não foi só isso
que
a esquerda, sabes? Porque a esquerda já está tão pequena que não, eu acho que ele não soube mais do que isso conseguir afirmar-se como um líder ao centro. Mas a questão já nem é ao centro nem à esquerda, era um líder. Eu acho que ele esteve agarrado num facto que não lhe servia. O facto não lhe servia estava curto, ele não conseguiu encontrar o tom.
Ele parte para umas eleições a querer-se mostrar como uma alternativa, um nome novo, e acaba por terminar esta campanha como o defensor do legado de António Costa. Eu acho que é isso que o condicionou claramente.
Mas sem herdar de Costa esse discurso.
Sem herdar de Costa a capacidade oratória.
Foi a magia. E
a capacidade oratória, e notou-se isso notou-se isso hoje, então, claramente, na Trindade, naquela coisa habitual que os socialistas fazem do almoço da Trindade do fim da campanha. Notou-se isso. Eu acho que a questão da... era muito difícil o papel dele, porque ele não podia mostrar o que ele andava a mostrar na SIC, o que andava a mostrar, e até no discurso do Congresso ele mostrou. Ele foi melhor no discurso do Congresso, quando encerrou, em que falou que agora há um novo ciclo e sou eu. Ele foi melhor do que foi durante esta campanha, que andou, mas aquele ciclo também é bom, mas eu não posso dizer as minhas ideias, parecem contra António Costa. Verdade que António Costa... foi uma coisa que não foi extraordinária, reconheçamos.
Helena, como é que correu a campanha ao Chega?
Olha, o Luís Montenegro, uma coisa que também conseguiu nesta campanha foi desarmadilhar logo o Chega. E ao mesmo tempo tivemos tanto o PS como o PSD a tentar pôr o Chega a falar sozinho, se nós vimos bem. À esquerda, houve dias em que eu achava que o Rui Tavares agia como uma espécie de segunda mão de Pedro Nuno Santos. Quando era para bater no Chega, nunca ouvíamos Pedro Nuno Santos e aparecia Rui Tavares. E do lado do PSD, Luís Montenegro também ignorou o Chega, tanto que depois, nesta segunda semana de campanha, houve necessidade de André Ventura criar aqui um efeito. Mas realmente, para além da cerca sanitária, esta cerca sanitária de discussão em campanha resultou, porque a ideia é que durante a campanha o Chega tem vindo, segundo as sondagens, a perder força, o que significa que as pessoas entendem que afinal não é tão determinante ou tão útil o voto no Chega. Pode não servir para mudar tanto como André Ventura anda a prometer, e acho que se notou também na campanha de André Ventura uma própria desilusão com a sua própria campanha.
Concordo.
Ana?
Concordo com a Helena, concordo, e acho que vai ser uma das surpresas da noite eleitoral o Ventura ter muito menos do que sonhou quando aquelas sondagens davam 20%, davam 18%.
Ah, mas mesmo assim acho que ele vai ter mais deputados
do que há
dois anos. Vai subir,
sem dúvida,
sim,
só
sim.
Que depois, não vai ser uma coisa como ele sonhava de arrasadora. Portanto, vai estar muito contra as expectativas que ele pôs em cima da mesa.
A Iniciativa Liberal, a Helena, testa um novo líder e correu bem a Rui Rocha, nem por isso?
Olha, eu parece-me que a Iniciativa Liberal foi a grande vítima, está a ser, da AD. Se houve coisa que a AD conseguiu, foi criar, funcionou só para a Iniciativa Liberal, curiosamente, é o parceiro que até dava mais jeito a Luís Montenegro. Mas a ideia de criar uma aliança para dizer que há uma parte da direita e bastante que cobre um espectro mais largo, que foi isso que Montenegro quis fazer ao fazer a AD, resultou, porque vimos grande dificuldade da Iniciativa Liberal crescer e com este líder novo também, quer dizer, não se compara com os líderes que no passado, Carlos Guimarães Pinto ou Coutinho Figueiredo, e portanto... Não correu muito bem.
Ana?
Lá estão as coisas, as expectativas, não é? Como eu achava que a campanha de Rui Rocha ia ser uma tragédia, acho que não foi assim uma tragédia tão grande como estávamos à espera, mas concordo com a Helena. É evidente que...
Acho que ele foi bom nos debates, mas na campanha foi mal.
Quer dizer, ele estava ali numa situação, da altura quase que chorava com medo do voto útil, não é? Claro que vai haver, ele vão perder, não tenho dúvidas que uma pessoa de direita vai hesitar muito, nomeadamente em muitos concelhos do país onde não há facilidade de eleger votos da Iniciativa Liberal, e vai votar na AD, o voto útil vai funcionar, e a Iniciativa Liberal também não nos deu uma campanha daquelas surpreendentes, como já no ano passado, de certa maneira há 2 anos ainda trouxe, desta vez, quer dizer, ok, é cortar impostos. Cortar tudo, cortar impostos, não é? Não é assim um bocadinho esse o slogan, mas sim, mas acho que vão ser prejudicados pelo voto útil na AD.
Vamos passar para um dos grandes prejudicados pelo voto útil em 2022, o Bloco de Esquerda, em que Helena Pereira, Mariana Mortágua também se estreou em campanhas para eleições legislativas. E como é que correu as coisas a Mariana Mortágua?
Pois, isso também é outra incógnita, porque também havia muita expectativa sobre a Mariana Mortágua, e em campanha ela revelou-se mais, que era uma coisa que mais próxima das pessoas do que aquilo que nós suporíamos, mas houve muitas polémicas, como eu não me lembro no passado, relativamente ao Bloco de Esquerda, numa campanha eleitoral. Não houve com a Catarina Martins o que houve com as polémicas da Mariana Mortágua, portanto eu não sei qual é a influência que isso vai ter. E por outro lado, em termos de campanha, aquilo que eu disse de Pedro Santos, também digo de Mariana Mortágua. Teve muita dificuldade também, às vezes, de se posicionar em relação ao PS.
Ana?
Eu acho que a Mariana Mortágua também precisava de mais tempo. Aliás, há um problema aqui com quase todos os líderes que estavam precisando de mais tempo, tirando Montenegro, a quem estas eleições caíram como qualquer coisa no mel, que é doce. Mas, verdade seja dita, que ela precisava de mais tempo. Eu acho que o Bloco, não estou a ver o Bloco a ter uma subida como aquela que a Catarina Martins teve em 2015, que teve de seguir à Troika, que fez uma campanha que me parece bastante mais forte do que esta que Mariana Mortágua está a fazer. E essa polémica calou muito, injustamente, provavelmente injustamente, a polémica da avó foi tão explorada também nas redes sociais e por tanta gente, que aquilo é daquelas coisas que, injustamente, em parte, mas limitou-se a Maria. Realmente não se deve trazer a família para a campanha. Eu acho que é uma lição que toda a gente devia aprender a partir de hoje, a partir desta campanha.
Deixem a família em casa.
Deixem a família em casa.
A CDU também partiu para esta campanha, Ana, com um sério risco de perder ainda mais apoio. Como é que olhas para este evoluir da campanha de Paulo Raimundo e da CDU, quando a última sondagem até dá uma confortável manutenção à volta dos 5%?
Eu tenho notado, e posso estar a ver mal, como sempre, estas são sempre percepções, mas um crescendo na campanha da CDU, eu pensava que estas eleições podia ser as eleições onde a CDU acabava, ou quase elegia um deputado ou dois, E a verdade é que estou a achar estes últimos tempos uma maior dinâmica na campanha da CDU e do próprio Paulo Raimundo, e não estou a dizer que vão ter um bom resultado, mas acho que terem um resultado igual ao que tiveram há 2 anos, tendo em conta que a base eleitoral do PCP é idosa, acho que não seria nada mau, e parece-me que Raimundo é capaz de conseguir isso. Porque lá está outra pessoa que precisava de mais tempo.
Helena, e tu?
Não, só dizer que sobre Raimundo, a primeira campanha dele, o que se viu do parte da CDU é que foi também uma espécie de... São um partido muito solidário com um líder muito jovem e muito pouco experiente, e por isso é que eu acho que a máquina do PCP funcionou bem na... Como é que se diz? Na coreografia. Agora vamos ver se no terreno, né, também terá o mesmo efeito.
Até porque houve o sério risco de ser ultrapassado pelo LIVRE, que, pergunto-te, Helena, se fez uma boa campanha ou nem por isso.
Sim, porque Rui Tavares é uma pessoa que consegue expor bem o seu pensamento em diversas áreas, está habituado a isso, à discussão pública, e portanto até foi graças ao LIVRE que mais temas foram debatidos na campanha. Agora, o problema do LIVRE é que continua a aparecer como não um partido, mas só como Rui Tavares, e perguntas-me ao fim de 2 semanas de campanha, não sei quem é que são os outros candidatos do LIVRE, por exemplo. Não percebi.
Ana,
esse é o grande
será
problema.
Desta que Rui Tavares consegue um grupo parlamentar para o seu partido?
Pois, esse é o grande problema. Não foram conhecidos os outros candidatos para lá de Rui Tavares, que monopolizou totalmente e absolutamente toda a campanha. É evidente que Rui Tavares é uma figura muito consensual, até à direita. Ele próprio até admitiu nestas eleições negociar à direita. A verdade é que eu acho que o LIVRE, a figura de Rui Tavares, de facto, é tão poderosa, no sentido de muito consenso, de muito que ele pode ter. Por exemplo, acho que muitas pessoas que não querem votar PS desta vez, porque estão fartas, porque é imenso tempo, mas que são, vá lá, eleitores tradicionais do PS desta vez, vão votar LIVRE. Não tenho dúvidas que desta vez Rui Tavares vai conseguir um resultado muito melhor do que teve, vai provavelmente conseguir um grupo parlamentar. Acho que houve uma dinâmica nova nesta campanha relativamente ao LIVRE e mesmo à imagem de Rui Tavares, que se tornou de facto uma figura muito consensual, que atravessa de facto às vezes até a coisa esquerda-direita. Ele consegue, eu já aqui falei das pessoas que estavam indecisas entre votar entre Rui Tavares e Iniciativa Liberal, que sendo um absurdo ideológico, não deixa de ser curioso de onde o LIVRE pode ir buscar eleitorado.
A própria sondagem da Católica mostra-nos isso mesmo, que há eleitores indecisos entre os dois partidos, que não deixa de ser curioso como a ideologia aqui fica em segundo plano.
Fica à porta.
Quem está em risco de ficar também às portas do Parlamento, Ana, é o PAN, que poderá não eleger nestas eleições. Foi uma campanha mal conseguida para Inês Sousa Real.
Acho que o PAN, além de ter tido imensos problemas internos, teve muitos, muitos, muitos problemas internos antes desta campanha. De facto, o PAN, quer dizer, muitas das coisas relativamente aos animais, o programa do PAN está mais ou menos conseguido, não é? Porque é que serve agora o PAN? Para lutar contra as touradas? É igual aquele partido que não é de esquerda nem de direita, que só se alia ao PSD ou se alia ao PS, nunca sabemos já para a esquerda se para onde é que vai, é conforme. Portanto, eu acho que o PAN perdeu a identidade, perdeu o objetivo, perdeu... Não sei, sinceramente, acho que sim, acho que Inês Sousa Real corre riscos de ficar fora do Parlamento, vamos aguardar.
Helena.
Sim, acho que é um problema de arruinar-se a marca do PAN. Acho que hoje em dia as pessoas não percebem bem o que é a marca do PAN e acho que em Portugal parece-me que os defensores, há grandes ativistas climáticos, revêem mais em formas de luta mais drásticas, como aquelas que nós assistimos e que foram censuradas pela líder do PAN, pela Inês Sousa Real, e portanto eu acho que mesmo o núcleo ativista pela defesa da natureza também já não está com o PAN.
Aliás, o Livre é um partido ecologista, também estão podem estar com o Livre, é integrado nos Verdes Europeus, portanto, eu acho que muitos votos também vão daí para o Livre.
E o Livre tem um programa mais abrangente que
Tem.
vai tomar
É
outras
evidente.
temáticas a que o PAN não chega. Vamos então jogar um curto jogo, ainda antes de ouvirmos os nossos repórteres que estão na estrada. Queria perguntar-vos uma percentagem de uma série de coisas que tenho aqui. Muito rápido, Ana e Helena. Qual é a probabilidade da AD vencer as eleições? Ana, o que é que achas?
60%.
Helena.
75%.
E qual é que é a probabilidade da direita ter maioria na Assembleia da República, Ana?
Incluindo o Chega?
Com o Chega incluído, exatamente. Sim, sim, sim.
85%. 95%.
Bem,
95%. Se me
bem, bem.
perguntares sem o Chega,
É agora a pergunta? Sem o Chega?
mesmo assim, eu diria 75%.
45%.
No domingo vai ser bom reviver estas percentagens. Qual é que, na vossa opinião, é a probabilidade de haver uma maioria absoluta de um só partido ou coligação? Ana?
Zero.
Zero para
Zero.
a Helena, zero para a Ana, ok. A era das maiorias absolutas acabou. Iniciativa Liberal não conseguir eleger mais deputados do que em 2022. Já em 2022 elegeu 8. Qual é que é a probabilidade de não conseguir crescer nestas eleições, Helena?
Pá, 65.
Ana.
60.
E qual é que é a probabilidade do Livre ultrapassar a CDU?
Há 20%.
Ana?
45%.
Okay. Vai ser giro, mais uma vez, a confirmarmos isto no domingo. O Bloco de Esquerda ter mais deputados do que a CDU. Qual é que é a probabilidade? Neste momento, a CDU tem mais um deputado do que o Bloco.
70.
50.
Eu acho que sim, que vai ter mais. Mesmo assim, é capaz de ter mais, sim.
E para vocês, qual é que é a probabilidade do PAN ficar fora do Parlamento, Helena?
80.
75.
Bem, Inês Sousa Real fica preocupada. Algum partido novo pode entrar na Assembleia da República? Qual é que é a probabilidade disto acontecer? Ana?
1%.
Helena? Já vi que...
Opa, sim, também zero.
Não
Pronto.
quero dizer que zero. Pronto, zero. Certíssimo. Podemos ter uma surpresa, não sabemos.
Podemos, o ADN, se as pessoas enganarem, é botar a
É bem
sigla.
provável.
Qual é que é a probabilidade de haver uma demissão na noite eleitoral? Ou seja, de algum líder chegar ao fim
Olha, eu vou ser
neste domingo?
drástica, zero.
Zero. Ana?
40,
Olá!
40%.
Ai, não estou à espera de missões, porque sem saber que governo vamos ter, a não ser que fosse tudo muito claro, e mesmo ser tudo muito claro, sendo os líderes todos muito recentes, não sei.
40
Mas
é
ultimamente
abaixo da
Rui Rio
maioria.
saiu.
40%. Sim,
Exatamente,
é
sim.
verdade, é verdade, é verdade. Eu é que estou a ser um bocado exagerada, mas pronto.
Última questão: qual é que é a probabilidade de destas eleições resultar um cenário estável que permita assegurar a governabilidade deste país? Helena?
Olha, eu aí não vou ser nada drástica e vou ser muito mais ponderada, porque o que é que significa estabilidade? Eu acho que um governo de maioria relativa, que é aquilo que eu
Termos
espero,
um governo para esta legislatura.
não tem que ser propriamente impossível de ser estável. Portanto, eu diria 60%.
Ou seja, há 60% de hipótese de não termos de ir votar antecipadamente nesta legislatura.
Não, isso perguntado assim não, acho que não.
Aqui
Acho
isso para
que a
mim é que é
legislatura não vai ter
estabilidade,
fim.
nesse aspecto, não é? Portanto...
Ok, então sim, eu acho que a probabilidade de o governo que sai destas eleições durar 4 anos, nesta altura, é 30%.
Ana,
20%.
está feito isto. Encontramos-nos no domingo para a noite eleitoral do público.
Claro que
Até
sim, até
domingo.
domingo.
Vai valer muito a pena. Mas antes, não vamos embora sem irmos pela última vez ao público na estrada com os nossos repórteres em campanha, Bloco de Esquerda, PS e AD. Hoje estamos nestes três, mas vamos começar pelo Bloco de Esquerda com a Ana Bacelar Begonha. Viva a Ana!
Olá, Ruben. Eu acho que é sempre difícil ter uma noção real de recepção nas ruas, porque, no geral, as pessoas são simpáticas. Mas acho que, a meio da campanha, se tornou mais claro que são particularmente os idosos e os jovens, e sobretudo mulheres, portanto, mais novas e mais velhas, que respondem de forma positiva à Mariana Mortágua. Isso notou-se, talvez particularmente no Norte, onde a recepção do Porto foi a melhor, na arruada em que Francisco Louçã e Catarina Martins estiveram presentes, também Marisa Matias, que é a cabeça de lista, e portanto tudo isso também poderá ter contribuído. Acho que houve também uma evolução no discurso de Mariana Mortágua em relação ao apelo ao voto, que agora é feito de forma mais aberta para as mulheres, e isso notou-se no Comício Nacional, em que Mariana Mortágua dedicou o seu discurso às mulheres, que são um eleitorado forte para o Bloco, onde pode ir buscar votos, sempre foi, e que compõem também a maioria dos indecisos. E, por outro lado, há também uma maior abertura, um apelo mais direto ao voto, precisamente aos indecisos e aos arrependidos da maioria absoluta do PS, ou seja, pessoas que poderão ter votado no PS em 2022, possivelmente até eram antes eleitores do Bloco, e que agora poderão estar arrependidos com essa maioria absoluta, e, portanto, o Bloco tem mantido esse discurso de combate à maioria absoluta, criticando as várias crises que o Bloco considera que o PS deixou, seja na habitação, na educação, na saúde, para quebrar o apelo ao voto útil e reforçar o apelo ao voto no Bloco, e é uma maioria de esquerda que lhes permita fazer um acordo político. De resto, continua também com um discurso centrado no combate à direita, que é também uma forma de ir buscar um eleitorado descontente com o PS, que pode querer castigá-lo votando no PSD ou tender para um voto de protesto no Chega. E esse combate é muito feito, entre outras questões, à volta do conservadorismo da direita, que o Bloco tem criticado muito, e que é novamente, lá está, uma forma de chegar às mulheres, que eu diria que é talvez a grande aposta, uma das do Bloco nesta campanha, como mostra, aliás, o facto de ir terminar a campanha de hoje na manifestação feminista do 8 de março.
Da Ana Begonha, passamos para a Maria Lopes, no Partido Socialista.
Olá, Ruben, boa tarde. Pedro Nuno Santos começou agora a descer o Chiado, apesar da chuva que cai sem parar aqui em Lisboa. O secretário-geral socialista não quis ceder e recusou cancelar a tradição, fazendo a arruada lisboeta mesmo debaixo de uma chuva intensa. Já em Gondomar e ontem também em Santa Catarina, à tarde, a chuva também marcou presença, mas era um bocadinho menos forte. Dizem os socialistas que serve para mostrar a sua resiliência, e a campanha de Pedro Nuno Santos na rua e nos seus discursos foram num crescendo, há que reconhecer, com o secretário-geral socialista a mostrar-se cada vez mais à vontade no palco e no contacto com os populares. Como pontos positivos, ele foi adaptando o discurso aos distritos. Em Coimbra, por exemplo, falou de educação. Em Viana do Castelo, com a Marina Gonçalves, claro que falou de habitação. E em Bragança, sobre interioridade. Em Porto Alegre, por exemplo, arriscou um discurso sobre jovens e cultura que lhe saiu muito bem. Por outro lado, não cedeu à tentação do ataque pessoal, nem cedeu à tentação de falar sobre o Chega. Foi praticamente uma raridade e falou apenas sobre aqui ou acolá, sobre a extrema-direita. Pedro Nuno Santos aproveitou bem as declarações mais ou menos polémicas e contraditórias entre os candidatos da AD e focou-se também no eleitorado que os socialistas reconhecem que está a fugir, que é o dos idosos e dos jovens. Por outro lado, até foi apresentando propostas como a redução do horário de trabalho para os jovens pais e o recurso a professores reformados para comatar as falhas de professores nas escolas. Como pontos negativos, eu diria que faltaram mais medidas concretas para a classe média, sobretudo sobre impostos. Falou-se muito na necessidade de reduzir o IRS, mas não se sabe nada sobre isso, e essa foi uma das armas de arremesso em relação à AD. Portanto, teria sido se calhar mais positivo para Pedro Nuno Santos que falasse sobre isso. Também não falou sobre justiça, que é afinal o tema que leva a estas eleições antecipadas, e também fugiu muito a falar sobre sondagens, o que é natural, sobretudo nesta reta final em que não são tão positivas para o PS. Além disso, as arruadas que fez foram muito curtas, meia hora em locais de conforto, como Caxinas, à Furada, à Baixa de Setúbal, e as suas intervenções nesses locais foram raras, e portanto faltou ali um bocadinho de motivação de quem o estava a ouvir e de quem esperou, em alguns casos, uma hora para o ver. Neste final, deixa-me só rematar-te que houve outro ponto que pode ser considerado positivo e também negativo, que é a presença de António Costa. É positiva, sim, nota-se todo o carisma que António Costa mantém, apesar de tudo, apesar deste final de mandato. Mas essa presença foi também um pouco embaraçosa pelo discurso que António Costa fez no pavilhão Rosa Mota, em que criticou bastante a AD por fazer bandeira, como aconteceu com Carlos Moedas, de que está a fazer obra e entregar obra, que afinal foi feita pelos socialistas, e depois disse a Pedro Nuno Santos: bom, também vais ter muita coisa para inaugurar, ali com um recado de terás muita coisa para inaugurar, mas que eu fiz. Sobre este final, nota-se algum constrangimento nas hostes socialistas com as sondagens, que dão à Aliança Democrática à frente, com uma diferença de meia dúzia de pontos, e a solução, enfim, é apelar à esquerda, não é? Pedro Nuno Santos tem feito rasgados apelos ao voto no PS, mas já fala, já pensa numa solução à esquerda, algo aliás de que já falou agora mesmo na Trindade, neste seu penúltimo discurso, já que ainda terá outro agora em Almada.
E terminamos com a coligação que está à frente nas sondagens, Sofia Rodrigues. Viva!
Olá, Ruben. No último dia de campanha da Aliança Democrática, Luís Montenegro mantém a mesma mensagem dos últimos dias. Evita atacar o PS e assume ser um moderado. Não há triunfalismos antecipados. A AD evita assumir que a vitória está garantida no domingo, mas há desde o início um clima de festa. Apesar da vitória não ser assumida, ela fica implícita no discurso. Nos últimos dias, o líder da AD tem centrado a sua mensagem sobre as linhas de orientação de um futuro governo e como futuro primeiro-ministro. A correção das desigualdades deixadas pelo PS, segundo Montenegro, está no topo das prioridades. Hoje, o líder da Aliança Democrática deixou até uma nota curiosa para dentro da coligação, ao dizer não tenham expectativa de invadir a administração pública, porque esse não é o nosso conceito. No último dia de campanha, a Aliança Democrática apostou forte. Cavaco Silva apareceu num almoço com 800 mulheres na estufa fria e deixou uma mensagem de apelo ao voto na coligação e elogios a Luís Montenegro. Disse Cavaco Silva que só uma votação forte na Aliança Democrática garante estabilidade e mudança. Estiveram aqui na Estufa Fria, em Lisboa, outras figuras do cavaquismo, como Leonor Beleza, Teresa Patrício Gouveia, mas também outras referências do PSD, como Assunção Esteves, que foi Presidente da Assembleia da República, Carlos Moedas, Presidente da Câmara, e outras figuras do CDS. Esta tarde a campanha encerra no Campo Pequeno com um comício, depois de ter cancelado a arruada no Chiado por causa das previsões de mau tempo.
Já sabe, a noite eleitoral do Público arranca às 7 horas da tarde, em direto no Público, ao Minuto, redes sociais e também na edição impressa. Estamos em todas. Até domingo.
O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O Público fica no ouvido.